no 71º Block Talks. A gente fala com Bárbara Esper, head jurídica da Bitso, que conta pra gente sobre o impacto da regulação para a segurança jurídica do mercado de criptoativos. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios.
As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado.
Então, pessoal, eu estou aqui com a Bárbara Esper, a Babi da Bitso, que vai contar para a gente quem ela é e o que ela faz com o blockchain. Babi, bem-vinda ao Block Talks.
Muito obrigada. A Babi, eu sou a head do jurídico aqui na Bitso e eu acho que o que eu faço com blockchain, além de todas as análises de novas moedas e de contratos de smart contracts, acho que analisar todo o mercado da ótica jurídica.
Eu fico impressionado com a quantidade de advogados que tem no mundo das cripto. Primeira vez que eu fui numa reunião sobre smart contracts, tinha 10 pessoas, 8 advogados. A segunda vez tinha 4 pessoas e um advogado. Mas eu acho que conforme o mercado foi amadurecendo e as pessoas foram vendo que a viabilidade da tecnologia ela se prestava para muita coisa de negócio de verdade, os advogados foram se sedimentando nesse papel. Conta pra gente qual que é o papel de um advogado numa exchange. Você comentou de analisar novas moedas, smart contracts. Como é que é um dia na vida da Babi, da Bitso?
Claro. É muito dinâmico. Acho que uma das coisas que eu sinto que advogado tem se metido muito nesse meio, primeiro porque é uma indústria nova, né? Eu acho que, de uma maneira geral, né, eu entendo que cripto está imerso na indústria financeira, né? Então é um sub-item aí dentro da indústria de fintech, que é uma das mais aquecidas, né, no mercado brasileiro mundial. E advogado é curioso, né? Então acho que por isso o pessoal estava lá querendo se meter. E sobre o nosso dia a dia, assim, é muito versátil. Eu acho que tem um pouco de tudo. Acho que um advogado bem sucedido neste meio é um advogado que gosta de tecnologia. Então, acho que é muito mais do direito em si, da doutrina, da jurisprudência, né? Dessa densidade do direito. E acho que é um bom mix entre a tecnologia, todos os nossos conceitos, né, as bases do direito, não só brasileiras, mas internacionais. E essa é uma das coisas que eu mais amo. Assim, eu sou uma pessoa que trabalho com cross-border, assim, direito entre fronteiras, desde 2010. E eu gosto muito, assim, eu não consigo pensar na minha vida todos os dias vendo só direito brasileiro. E cripto é uma indústria que te exige verificar, estudar, participar de discussões, né, novos projetos de lei, sanções de outros países, porque como, né, a tecnologia avança muito rápido, os reguladores eles precisam, né, se adaptar e alcançar, né, a tecnologia e enfim, e a operação no geral, de acordo, e aí usa aí como muleta ou, enfim, como escudo outros estudos de outras jurisdições, né? Então, acho que isso é uma das coisas super legais. Então, a gente, no dia a dia, tanto estuda tanto a parte de novas legislações nos mercados que a gente opera ou que a gente vai vir a operar, então muito mais focado em América Latina, mas também com bastante ênfase nos Estados Unidos, né? Porque, por exemplo, as nossas a CVM, o Banco Central aqui no Brasil, eles vêm com bons olhos e sempre absorvem aí muito do que do que as autoridades dos Estados Unidos têm interpretado com relação à operação de cripto. E aí, além disso, o lançamento de novas moedas, toda a imersão da Bitso, no caso, né, no nosso sistema de pagamentos brasileiro, né? Então, assim, aqui no Brasil nós temos uma entidade, né, uma instituição de pagamento e temos um leque muito grande aí de produtos financeiros tradicionais. Então, acho que isso é uma das grandes aí, diferenças da Bitso, além de regulação não só para os produtos financeiros, mas também tradicionais, mas também regulação dos produtos de cripto, dependendo, né, do país que a gente está operando.
E pensando assim, né, mercado de trabalho, a gente fala de cripto muito voltado para tecnologia, então muita gente que ouve o podcast já entendeu que tem muito ângulo de tecnologia, mas também tem espaço para outros tipos de profissionais, e obviamente, né, você estando aqui conosco, a gente entende dos espaços para os advogados. Para o pessoal que está entrando nesse mercado, que vem do direito, né, ou sei lá, está saindo da faculdade, acabou de tirar o OAB e coisa do tipo. Que dica você daria assim para as pessoas que estão interessadas nesse mercado? Assim, você falou de estudar, tem que continuar estudando. Eu, obviamente, o podcast para mim é um artifício, né, de continuar aprendendo. Para quem está no direito e quer entrar nesse mercado, sei lá, quais são as duas, três principais dicas assim para estar em linha e poder perseguir assim uma carreira dentro do ambiente de cripto, blockchain, como um advogado?
Bom, a minha visão particular é que esse mercado né, como a gente estava falando agora há pouco, é um mercado que ele evolui muito rápido, né? Então, é impossível ter uma lista enorme de livros, né? E cursos super atualizados. Então, assim, eu acho que com relação a cursos super focados de curta duração com pessoas do mercado. Livros, talvez você vai aprender muito mais num blog de alguém de tecnologia sobre blockchain, sobre determinadas moedas, sobre a diferença dos ativos virtuais, né? Então, todas as nuances aí de todos os tipos de criptoativos que a gente tem hoje em dia, que tem impactos totalmente diferentes com relação a valores mobiliários, não valores mobiliários, utility token. Enfim, todos os ângulos, né, para a gente fazer essa análise jurídica e a intersecção, né, do que a gente já tem no mundo jurídico tradicional com isso que é totalmente novo, que não necessariamente tem algo 100% regulado. Eu gosto muito de ouvir podcast, né, então, pois é, por isso estamos aqui hoje. E gosto muito de podcast. E ver discussões no YouTube. Então, assim, acho que tudo que é o mais dinâmico possível, né? Discussões no Twitter. Twitter eu acho que é uma ferramenta também fantástica para o mundo de cripto, né? Eu acho que todos os fanáticos de cripto são, assim, muito vocais no Twitter, então dá para aprender muito, tá super por dentro do que está rolando. E aí esse link, né, com o mundo jurídico tradicional, né, para você ser um advogado cada vez mais focado nos interesses de negócio, né, que eu acho que é muito importante hoje em dia, não só para um advogado de escritório, mas também para um advogado in-house. Então, no meu caso, acho que eu preciso muito saber da indústria, né? Acho que é imperdoável um advogado in-house que está focado apenas na teoria. É impossível você prestar um bom trabalho para o time de produtos, para o time de business, você não sabe o que está acontecendo no mercado. Então, acho que isso é grande parte do trabalho. E todo mundo, o advogado que curte, que quer estar por dentro, quer focar na área de cripto, é um advogado que gosta de tecnologia, como eu havia dito, é um advogado que ele é muito mais right to the point, assim, ele é muito mais objetivo e é aquela pessoa, enfim, tem uma estagiária no meu time que ela é fantástica, assim, ela tem 19 anos e 19 anos, assim, uma máquina
Criptonativa
e
já.
ela, exato, criptonativa E ela é uma craque de legal design. Então, por exemplo, todas essas áreas de tecnologia, não só em cripto, mas no mercado de fintech como um todo, exige esse tipo de aptidão e de skill set, né? Então, essa questão de ser muito mais pró-consumidor, tentar mastigar o máximo possível, tornar o que é difícil muito fácil, né? Então, acho que essa é uma das um dos desafios, né, do advogado, que, na minha opinião, é super divertido.
Você falou bastante de mercado, negócios, etc. Conta um pouco também para a gente da Bitso, né? A Bitso está no Brasil, está abrindo a operação em outros países da América Latina. Conta um pouco da trajetória da Bitso desde quando ela foi fundada. Enfim, é uma empresa já com nome bastante sólido no mercado e está crescendo bastante na América Latina. Conta um pouco da trajetória da Bitso e os planos da Bitso também para a região.
A Bitso é uma empresa que foi fundada em 2014 no México pelo Daniel Vogel, o Ben Peters e o Pablo González. E muito com esse sonho, né, de fazer com que cripto seja útil, né? Então, eu adoro os nossos valores. Acho que isso é uma das coisas que mais me motiva a trabalhar aqui. Que é muito na linha de trazer produtos e fazer essa conexão do mercado financeiro tradicional com o mercado de cripto. E eles são, assim, fundadores são super intensos e muito apaixonados pelo mercado de cripto. Em 2018, nós abrimos a nossa operação de custódia em Gibraltar. E em 2019, expandimos para a Argentina. Em 2020, no Brasil. E esse ano, na Colômbia. Então, enfim, eu não sei exatamente, assim, não tenho o roadmap de expansão para os próximos países. E além disso, a gente presta serviço para El Salvador, que inclusive foi assim um marco muito importante para a indústria, né? Foi fantástico. Então, nós prestamos serviço para o governo de El Salvador, ele tem sido um super sucesso. E então tenho certeza que aí nos próximos meses ou no curto prazo nós vamos expandir para outros países da América Latina. E aí do nosso lado aqui do jurídico, acho que tem muito trabalho, né? Eu fico feliz, eu falo, olha, gente, se continuar assim eu nunca vou perder meu emprego, porque tem muito trabalho. Uma das coisas que é, assim, acho que o diferencial da Bitso é o fato da Bitso ser regulada end-to-end, né? Então, tanto do ponto de vista de custódia, né, das nossas criptos, que isso dá muita segurança, tanto para quem trabalha, né, dentro, né, da companhia, no sentido de que a gente está vendendo algo que realmente é seguro, é confiável, etc. E também para os nossos clientes, né? E do ponto de vista de que a gente chama de on and off ramps, que são os depósitos, toda a parte relacionada à moeda fiduciária, nós também somos regulados no México, recebemos a nossa autorização como instituição de pagamento também na Argentina, semana passada. E estamos em processo de obtenção da nossa licença no Brasil. Então, acho que fantástico, assim, do lado do jurídico, quanto a Bitso se preocupa aí, que é uma exchange diferenciada nesse sentido.
Eu queria justamente falar um pouco do aspecto regulatório, né? As últimas semanas foram bastante intensas do ponto de vista legislativo no Brasil. As duas estruturas de projeto de lei que estão em discussão no Congresso e no Senado estão avançando. Como é que está a perspectiva, né, de vocês enquanto exchanges regulada? Para essas regulações aqui no Brasil, Qual que é o olhar e a análise de vocês para essas regulações? Qual que é o... São duas, pelo que eu li, não me parecem necessariamente contraditórias, mas não precisaria ser dois projetos de lei, talvez fosse um, a gente tivesse um pouquinho mais de coordenação. Como é que está isso?
Exato. Eu acho que assim, os projetos de leis começaram já faz alguns anos, né? Estavam um pouco na geladeira, e eu acho que com o número assim crescente de operações no Brasil, de clientes, de players do mundo inteiro vindo para o Brasil, esse assunto se tornou assim inevitável, né? Então, eu não vejo assim algo totalmente isolado, esses projetos de leis caminhando assim em paralelo. Acho que vários assuntos que são polêmicos e que podem trazer alguma repercussão positiva para o mercado, é normal que tenham alguns projetos. E a gente entende aqui do nosso lado que existe uma chance razoável de ter uma fusão desses projetos e ele ser aprovado antes das eleições, né? Então, a gente entende que tem uma chance razoável do projeto de lei entrar em vigor ainda esse ano. A Bitso, como eu te disse, é diferenciada nesse sentido, né, do ponto de vista regulatório, porque para a gente faz sentido, né? Estar nessa zona nebulosa traz muita insegurança e dificulta muito a nossa vida em diversos fatores, né? Então, assim, acho que muita coisa que a gente gostaria de interagir muito mais, tanto com as autoridades públicas no Brasil, quanto com players estratégicos, seja players tradicionais do mercado financeiro, parceiros estratégicos, clientes, servir investidores institucionais. Então, tudo isso demanda uma carga regulatória que hoje em dia a gente não tem. E como, né, como eu te disse, né, que a Bitso tem esse viés muito de focar, olha, como que a gente pode ficar perto do regulador, né, no nosso país de operação, né, qual que é a licença apropriada, etc. Eu acho que para a gente é um ponto muito forte, muito positivo. Então, estamos olhando com bons olhos, estamos interagindo bastante com o regulador, e acho que isso vai ajudar muito, não só os players sérios, né? Então, como diz minha mãe, separar o joio do trigo, mas também vai ser ótimo para os consumidores, né? Para a gente, porque hoje em dia é muito difícil escolher. Ter claridade de quais são os riscos, quais são as necessidades, né? O que a gente precisa ver para começar a comprar cripto. Então, né, muita gente nova no mercado, é muito legal, mas ao mesmo tempo assustador, assim, pensar que ainda falta tanta educação no mercado de cripto e também respaldo legal, né? Então, acho que isso é uma das vantagens de ser uma entidade regulada, né? Então, ter o respaldo do governo, entender que realmente vai ter uma supervisão né, do governo, uma entidade soberana que a gente confia.
Eu escrevi um artigo uns meses atrás que discorre um pouquinho sobre as três coisas que eu acredito que sejam os grandes impedimentos para uma adoção massiva do que a gente chama de Web3, né? Cripto, metaversos, NFTs e afins. Você citou dois agora, né? O primeiro é essa questão da educação e essa questão de ter um arcabouço regulatório compreensível. As pessoas costumam falar, ah, mas é o Velho Oeste isso aqui, né? Não tem terra de ninguém. Não, calma, já tem coisa, né, de Receita Federal, já tem alguma referência do ponto de vista até de KNAI, né, das exchanges e tal. Então, acho que do ponto de vista regulatório, a gente está avançando legislativo, depois regulatório, obviamente, né? Mas do ponto de vista da educação, eu acho que ainda a gente tem uma janela grande. Se você puder dividir, se você tiver essa informação, né, qual o ângulo da Bitso em relação a educar o mercado nesse sentido? Porque, de fato, pode não ser o Velho Oeste, mas a gente está no. Sim, eu acho que a gente está, mal comparando com a internet, a gente está mais ou menos em 1991 para o ambiente cripto, né? Como é que a gente educa, como é que a Bitso educa o seu público para crescer, né? Para o público entender melhor o que está acontecendo nesse mercado?
Bom, acho que tem várias frentes dentro da Bitso com relação à educação, né? E para diversos níveis de conhecimento, né? Então, é óbvio que a gente está tentando focar muito na pessoa que nunca comprou, nunca, mal sabe o que é Bitcoin. Então, educação básica mesmo, que é importante e é a mais arriscada, né? Eu acho que quando a pessoa não sabe nada, ela realmente, ela se coloca numa posição, né, muito vulnerável, e é isso que a gente quer evitar. Mas também tem o nível de educação e conversas densas com as pessoas que estão, enfim, que são mais arrojadas, os traders, os investidores profissionais, né? Do ponto de vista, enfim, de evitar aí o Velho Oeste, mostrar um pouco mais da segurança e também dos riscos, dos retornos, da usabilidade. A gente fala bastante nas nossas mídias sociais, que eu acho que é a melhor maneira de conversar com os nossos clientes, pelo YouTube, YouTube, Facebook, no Twitter, e Instagram também. A gente faz várias lives super legais, então, inclusive, assim, nossa, são as que os meus amigos mais veem, assim. Não sei se você chegou a ver muita live aí, principalmente na época de lockdown. A gente fazia, participava de webinar, né, dia sim, dia não, né, e via muita coisa, assim, online. Acho que foi um bom momento, assim, para introduzir esse tipo de educação, né?
Os formatos vão variar, né? A gente tem visto, eu pelo menos tenho filhos adolescentes, às vezes eu dou uma espiada no que está rolando, né, nos celulares alheios ali, só para entender o que é, qual é a linguagem, né? E eu tenho visto algumas coisas, eu não vou chamar de interessante, mas talvez sejam peculiares em canais como o TikTok, né? Tem desde aula de matemática, culinária, até dica de investimento, num formato que é muito mais palatável para uma geração mais nova do que eu, e que consome informações nessa velocidade, nesse formato, e processa isso muito rápido, né? Então, acho que está presente também nessas variadas redes sociais, ajuda a comunicar com demografias diferentes, e, obviamente, já com os criptoativos, como a tua estagiária de 19 anos, que, né, obviamente, entrou no mercado de trabalho, já existia cripto, já existia blockchain, já está aí, já existe, um negócio que é o que é, né, e não vai conhecer um mundo sem isso, provavelmente nunca vai ter essa experiência que os mais antigos têm. Então, realmente, comunicar com diversas mídias é importante. Uma das coisas... eu não consigo, eu pessoalmente não consigo. Discord e TikTok são dois canais que eu tenho dificuldade de acompanhar pelo frenesi da informação, assim. E obviamente, estando, né, no ambiente, no mercado de blockchain, cripto, etc., você já vive meio que na base do FOMO. Ter canais que amplifiquem o FOMO não está realmente na minha dieta de redes sociais.
Exato, mas, assim, por exemplo, o TikTok é um bom exemplo, né? TikTok, Reels no Instagram, é um bom exemplo de outra maneira simples, mas eficaz de educação, na minha opinião. Eu acho que, assim, né, do ponto de vista jurídico, o que a gente precisa, né, tanto para mitigar risco e também para realmente educar e ter bons clientes fazendo boas escolhas, né, escolhas instruídas, falar a linguagem que eles vão ler. Não adianta mandar uma bíblia por e-mail que ninguém vai ler e vai ser totalmente inútil. E no Instagram tem uma menina, e aí no TikTok tem umas ferramentas legais, assim, de construção de tecnologia de vídeo e tal, que eu acho que bem, bem, bem bacana. Então, eu acho que ela faz no TikTok e ela publica no Instagram. Eu tenho seguido muito essas pessoas, assim, de educação financeira no geral, não só cripto. E ela tem 19 anos e comprou o primeiro apartamento dela ganhando R$ 1.500. Eu, gente, e ela ensina como, assim, é uma loucura. Esse é o tipo de pessoa, né? Pessoas reais falando assuntos reais, né? E ela também curte cripto, então fala de uma maneira muito fácil, assim, para o público dela. Bacana, aprendo bastante também.
A educação é talvez a única ferramenta de transformação social de verdade, né, que a gente dispõe. É bom poder investir nisso aí também. O podcast que a gente faz, ele é muito voltado para casos de uso, né? Eu particularmente não tenho preparo, autorização e interesse em ficar dando dicas financeiras. Não é para isso que a gente desenvolveu o Block Drops. É muito mais para estudar o que está acontecendo, o que está sendo construído, quais são, né, os novos modelos de negócio emergentes através dessas novas tecnologias. Além da Exchange, a Bitso tem algum tipo de launchpad, aceleradora para esses novos casos de uso? Existe algum fundo de venture capital da Bitso para essa nova economia? Como é que a Bitso está posicionada do ponto de vista de inovação? Acesso a mercados com o que já existe, ou nos mercados em que ela está, ela planeja fomentar outra camada de inovação em cima dessa infraestrutura de dados transacionais que a gente tem com as blockchains? Como é que é essa visão da Bitso? Se você puder, obviamente, dividir com a gente.
Então, na verdade, assim, o que eu vou te falar vai ser uma resposta que não vai responder muito, né? A gente não tem, hoje em dia, né, um núcleo formal de venture capital. A gente tem formado, dentro da Bitso, né, empresas de tecnologia, as pessoas vão entender, squads. Eu aprendi isso vindo trabalhar na Bitso, que era um squad, que basicamente é o grupinho dentro do grupo. De inovação, né? Então, são pessoas que têm conhecimento em cripto, no geral, assim, conhecimento aprofundado em cripto, em tecnologia, engenharia. Então, essas pessoas se unem para ter alianças no mercado. A gente fez já alguns aportes, então, não necessariamente em determinada faixa, né, do mercado de inovação, de startups, não seed ou pre-seed, nem angel, mas fizemos alguns investimentos em algumas empresas que a gente entendeu serem estratégicas para o mercado que a gente opera. E eu acho que além né, dos investimentos, que eu acho que é uma coisa legal e é uma coisa que tende a crescer, né, conforme o crescimento da Bitso como um todo, e a nossa capilaridade em outros países e também, né, trazendo gente boa, eu acho que é ter parceiros estratégicos e realmente contribuir para o mercado de inovação. E isso é uma coisa que eu acho que a Bitso faz muito bem. O mercado de cripto, no geral, eu entendo que é um mercado que é muito solidário. Não sei se essa é a palavra no geral, mas eu não consigo.
Comunitário, eu
É
diria.
comunitário, exato. Comunitário. Eu nunca tinha visto isso antes. Trabalhei em algumas outras indústrias antes de vir para o mercado de cripto. E é muito legal como realmente todo mundo quer, enfim, trabalhar, né, as pessoas que realmente estão, né, são apaixonadas aí, estão trabalhando na missão de fomentar cripto, ajuda muito, né, uma outra, tem muita parceria, muita conversa, muita troca de informação, tudo é open source. Então acho que isso também é uma forma muito importante de fomentar a inovação.
Legal. Não, concordo plenamente. Eu, pessoalmente, me sinto super abençoado, privilegiado de ter começado nessa indústria já uns 5, 6 anos atrás e ter sido super bem recebido. No momento em que eu ia me afastar da indústria, eu acabei tendo a ideia de fazer o podcast e, através do podcast, eu mantenho um contato muito íntimo com o mercado. E sou super agradecido, né? Acho que você vai ser o episódio 71, 72, 71, acho, do Block Talks. E, assim, as pessoas querem dividir, querem falar, querem trocar ideia e compartilhar, né? Porque o que eu acho que é um testemunho até de tudo que A própria tecnologia é feita para colaboração. Blockchain é um esporte coletivo, né? Na tecnologia, no protocolo e até nas descentralizações, você não descentraliza sozinho, né? Então, eu acho que é um testemunho importante do que a gente chama aí do código de ética, ou ethos, né? Dessa nossa indústria. O que me leva à minha próxima pergunta, que é o seguinte, eu sempre faço essa pergunta, às vezes eu tenho respostas, às vezes não, mas eu faço de qualquer maneira, porque acho que uma boa reflexão.
Tá, posso entrar no túnel, então, qualquer coisa.
pode cair a internet aí, chuta o modem. Do ponto de vista de indústria, olhando para o mercado que a gente está construindo, né, o que você acha que são, sei lá, as duas ou três coisas mais importantes para a gente acertar a mão, para a gente não fazer toda essa construção que a gente está fazendo e acabar no mesmo lugar onde a gente está com a Web 2? O que a Web 3 tem que fazer de melhor que a Web 2 deixou para trás?
Bom, eu acho que a Web 3 engloba muita coisa, né? Então, talvez eu vou falar algumas coisas que não necessariamente sirvam para absolutamente tudo. Mas uma das coisas que a gente tem estudado aqui, né, no meu departamento, né, e com relação, voltando, né, no seu comentário do projeto de lei, é muito regular o conceito e, né, então, e não a tecnologia. Então, acho que é impossível ter uma regulação que realmente vai ser fidedigna com a evolução da tecnologia. Então, né, o Marco Civil da Internet, então a gente tem várias leis que elas já foram publicadas, já defasadas, né? Então, por exemplo, acho que do ponto de vista de exchange é muito importante a gente, né, os reguladores tomarem cuidado com relação à custódia, né, com relação à segregação de ativos, né? Então, dependente do que for, né? A gente está falando de stablecoin, um risco, né, de segregação de ativos, a gente está falando de NTF, a gente está falando das próprias exchanges com as criptos. Então, acho que isso é uma coisa assim, super abrangente, né? E outra coisa que a gente tem falado muito aqui é a interação dos menores de idade, né, nesse mercado, que é uma loucura, né? Então, você comentou aí da sua filha, é muito louco, né? Então, assim, também o exemplo que eu mencionei, né, da menina que comprou apartamento com 19 anos. 19 anos, eu, assim, não tinha dinheiro para comprar nem hot dog. Realmente, assim, é outro mundo que a gente vive, né, um mundo onde as crianças, elas já têm acesso, né, a tudo isso, elas já querem ter a liberdade financeira delas muito antes da emancipação civil, né. Então, assim, por exemplo, o Código Civil já está defasado, porque a pessoa não pode fazer nada antes dos 8 anos, mas hoje em dia, né, no ano de 2022, né, um jovem de 18 anos, ele já sabe o que ele quer, ele já é independente financeiramente, se ele quiser. Então, eu acho que o Web3 traz muita facilidade nesse sentido, mas também acho que é bem importante ter, né, as devidas precauções para isso não virar um caminho assim, meio turvo, né? Então, acho que essas são duas coisas que são relevantes. E além disso, eu obviamente sou super pró-cripto, então acho que a gente vai se tornar cada vez mais borderless, né? Então é inevitável. Estou super aí ansiosa, tentando entender qual vai ser o papel das CBDCs, o papel dos governos com relação a essa interação entre transfronteiriça e aí vamos entender, né, quais são os próximos passos.
Bom, a gente está quase terminando o nosso horário alocado aqui, mas eu queria, antes de abrir para você deixar os seus recados finais, queria meio que pick your brain, assim, em tendências, né? Você está trabalhar numa exchange que está super em alta e expandindo e profissionalizando e levando a cripto para a América Latina. O que que a Bitso, né, você dentro da Bitso, e você estão vendo de tendência nesses mercados que vocês estão entrando? É assim, é desbancarizar levando para cripto? O que que está acontecendo nos países que é tão atrativo para a Bitso expandir?
Bom, acho que a posição da Bitso não é a posição da indústria, né? Então, eu posso falar, talvez, em nome da Bitso ou em meu nome próprio. Mas acho que, assim como qualquer indústria nova, tem muito ruído, né? Então, eu fiquei um pouco impressionada com a velocidade do crescimento, por exemplo, de NFTs. Então, outro dia eu vi uma entrevista da Paris Hilton falando de NFTs e eu, gente, Neymar comprando NFTs, assim, enfim, é um pouco louco. Eu acho que esse é um dos papéis de educação, né? De realmente, olha, gente, vamos com calma, não existe nada nesse mundo que dá lucros astronômicos e que vai fazer você ter que poder parar de trabalhar, talvez é a loteria, né? Então a gente sempre joga, né? Final do ano. Mas do ponto de vista de o que você falou, né? De desbancarizar, eu acho que essa não é uma posição e não é um entendimento que eu escuto assim, né, nos corredores da Bitson. Acho que, né, a gente tem muito essa vai muito da linha e é o que eu realmente acredito que preencher lacunas que existem atualmente, né? Então, acho que assim, a gente trabalha lado a lado com diversos produtos bancários. Eu não acho, eu particularmente, né, tenho na minha carteira, no meu portfólio cripto, mas eu não invisto todo o, né, todo meu patrimônio, né, meu guardadinho em cripto. Então, eu também tenho produtos, outros produtos financeiros, tenho conta em banco, recebo meu salário numa conta em banco. Não acredito que cripto em nenhum momento no curto prazo, né, e a gente não é isso que a gente entende, vai se tornar a única moeda, vai realmente, enfim, levar à falência as moedas fiduciárias. Não tem essa posição meio anarquista ou revolucionária aí de cripto, né? Então, mas com certeza. E essa é uma das coisas, né, que eu falei no princípio, né, da nossa missão aqui, que é tornar cripto útil, né, make crypto useful, que é justamente isso, né, usar a tecnologia a nosso favor. Então, é muito crescer de maneira exponencial a capilaridade financeira e as possibilidades das pessoas, né, principalmente do ponto de vista de tempo, uso de escala, economia, tanto das empresas que já atuam hoje em dia no mercado financeiro, né, que muitas delas já usam tecnologias de blockchain, de smart contracts e inclusive de ativos virtuais para dependendo do país. Mas também para todo mundo no dia a dia, né? Então, tanto do ponto de vista de remessa, do ponto de vista de troca, de reserva de valor. Então, acho que tem muita coisa, tem muitas, muito, existem muitas, muitas oportunidades, e um caminho enorme para preencher e com coisas que a gente nem sabe ainda que vai vir, né? Então, assim, alguns anos atrás, não tinha como prever que o mercado ia evoluir e que, enfim, tudo que aconteceu nos últimos 3 anos no mundo de cripto e tudo que ainda vai acontecer, né? Do ponto de vista de empréstimo com garantia em cripto, enfim, tem uma infinidade de oportunidades e que não necessariamente resulta na No fim dos bancos, fim dos bancos, a morte aos bancos.
Perfeito, perfeito, legal. Babi, então vou deixar aqui os minutos finais para você deixar o seu recado, fazer o seu merchan. Você vai lançar livro, curso, podcast, você vai estar em algum evento. Enfim, e fazer uma promo aí também da Bitso. De novo, obrigado, adorei o papo, muitas informações interessantes de alguém que está do lado de dentro de uma grande exchange. Obrigado de novo.
Muito obrigada, eu adorei. Maurício, super divertido bate-papo. Adoro, enfim, participar de conversas assim, onde também aprendo, sou desafiada intelectualmente. Acho que talvez mensagem final aqui, a gente não conversou muito sobre o time da Bitso, mas uma das coisas que eu mais gosto aqui é o time. A diversidade, o número de pessoas que a gente tem de 1.000 partes do mundo, muitas mulheres no time, mulheres assim empoderadas, eu me sinto empoderada, então assim ó, aqui estamos tentando aprender um pouquinho mais de todo mundo, da indústria, desenvolver a indústria e torná-la o mais séria possível, mais confiável. Não estou lançando nenhum livro. Não tenho nada para vender, nenhum link aqui para falar, raste aqui. Mas é isso, assim, acho que eu sou uma das pessoas que gosta de compartilhar informação e trocar ideia. É a maneira mais divertida de aprender. E estou à disposição de todos os seus ouvintes. E quem quiser saber mais da Bitso, ou saber do mercado jurídico, ou enfim, saber de onde vem meu sotaque. Pode mandar uma mensagem. E, enfim, um prazer. Muito obrigada.
Obrigado de novo, Babi. Sempre um prazer receber vocês aqui. E qualquer novidade, portas estão sempre abertas. Até uma próxima. Tchau, tchau.
Valeu, tchau, tchau.
Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Numis e iColab. Entre em contato conosco através do Instagram, Block Drops Podcast, no Twitter, Block Drops Pod e por e-mail, blockdropspodcast@gmail.com. E um salve para Babi e para Cris Cardoso, Nadine Tavares e Analia Servini, que tornaram possível esse bate-papo. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird. Let's fucking go!